Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral da XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também o relatório mensal do fundo para acompanhamento. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Pedro Carrasco falando. Obrigado pela participação no nosso call trimestral de resultados do XP Industrial para o trimestre de 2019. Junto comigo está o Lucas Paradiso, que trabalha conosco na gestão do fundo. Eu vou trazer alguns destaques aqui no início da apresentação e, na sequência, vou passar a palavra para o Lucas da continuidade na apresentação que vocês podem acompanhar via webcast. Falando da parte do gestor, eu queria primeiro destacar o cenário macroeconômico que rodou aí o primeiro trimestre de 2019. A gente teve um início de ano muito positivo. Eu já venho falando isso nos demais contos semestrais dos outros fundos da Asset. Os meses de janeiro e fevereiro foram muito positivos, com um aumento expressivo da confiança tanto do consumidor como do empresariado, e com expectativas de PIB na casa de 2,5% de crescimento para 2019. Do mês de março em diante, acho que a gente teve no primeiro trimestre a fim das expectativas no que diz respeito à aprovação da reforma da Previdência, de modo que nos meses de março e abril a gente começa a ver um ano um pouco menor, principalmente uma redução das confianças de consumidores empresariados que naturalmente afetam o humor geral da economia. A boa notícia é que isso não afetou o nosso fundo, não afetou a nossa curva de locação dos autônomos industriais, dos móveis que temos dentro do Brasil, dentro do Brasil, de modo que a gente ainda assim teve um primeiro trimestre muito positivo. O Brasil em Business Park, a rodovia da Alta, em altura de Itibaia, é um complexo industrial bastante diferenciado, muito se pegou com a diferença aí do complexo industrial Brasil em Business Park de um alto concentrado. Essa grande diferença está na quantidade de serviços, na diversificação de serviços que o Brasil em Business Park entrega por Qatari, desde geração de energia na ponta, passando por estação de tratamento de água e esgoto, fibra ótica, refeitório, transporte para os funcionários, hotel, então a gente faz uma pequena bem diferenciada que acaba tornando um fortalecimento do gestor para uma toa de folha dentro dos módulos alugados. Temos 0% de tendência em vivo para a sua carteira bastante interessante, com produtos de alto valor agregado. Como eu coloquei, o primeiro trimestre foi um trimestre de bons resultados para o fundo, continuou nesse trimestre com uma vacância igual a 0%, da forma que o XP Industrial possui, uma vacância ali também foi de 0%. Então, o fundo nacional, que tem um contrato, uma parcela bem pequena de fundo, que não vai ser anotado, não foi anotado, mas a gente já está em fase final de locação com outro locatário, possivelmente inclusive um locatário que já faz parte de outro locação do Brasil, que é de novo aqui dentro de no máximo 30 a 60 dias, ele tem que ter esse contrato assinado. Então, isso deve ser um grande número de nas emissões do fundo. Como está para os últimos 12 meses, a gente teve um retorno total de mais de 25%, considerando o aumento da cota somado ao valor de rendimento pago dos últimos 10 meses, com uma variação de 16% dos ciclos. Tá? Como destaque do primeiro trimestre, a gente teve a conclusão da terceira emissão de cotas do fundo, em janeiro de 2019, quando a gente comprou novos módulos de dois novos locatários, a Smart já na situação e a Futura Tintas, que é um módulo com seu anexo ainda em obra. Durante o período de obra, a gente já teve o prêmio de locação do empreendedor e a obra está numa batida muito boa. Ao final do primeiro trimestre, a gente já tinha concluído mais de 5% da prefeitura de obra para a inauguração desse torrão em junho a julho desse ano. nos próximos 1 a 2 meses. A média de distribuição no primeiro trimestre foi de 70 centavos. Passando para o slide subsequente, eu já dei destaque aí para a vacância e cenário de imprensa, que foi zero. No período, eu queria só destacar esse crescimento da ABL, atingindo quase 90 mil metros quadrados de ABL no final do trimestre, da conclusão da terceira emissão de cotas, naturalmente, da aquisição dos imóveis da Smart Futura. Então, foi muito interessante em termos de ABL. Eu vou passar a bola para o Luiz Paraviso, ele vai dar continuidade na apresentação que foi do webcast.
Boa tarde a todos, aqui é Lucas falando. Dando sequência no slide 6, a gente só mostra aqui a timeline do fundo. Então, o último trimestre foi realmente muito importante. A gente consolidou mais 2 módulos em janeiro, no condomínio Atibaia, onde a gente já tem diversos outros módulos, e 4 módulos e um anexo no condomínio Gaia, que é um condomínio lá também em expansão, com outras oportunidades também no local. Então, aqui, inclusive, a gente vai dar mais alguns detalhes em relação a esse condomínio especificamente e ao módulo, aos 4 módulos. Com relação ao cenário macroeconômico, aqui complementando aí a palavra do gestor, a gente separou alguns indicadores relevantes aí dentro do contexto de fundos imobiliários. O fundo, por ter fechado aí março com 0% de vacância, sofreu menos com cenários adversos, um pouco aí com a questão de expectativa, etc. O fundo fica um pouco à parte disso. Mas, claro, para a gente o cenário de melhoria aí econômica nos dá mais condição de barganha de preço, né, com aumento de demandas. Então, a gente tem uma expectativa ainda positiva, a estabilidade aí já nos coloca cenários interessantes de investimentos. A questão dos juros também, a queda aumentou muito a procura aí por expansão. A gente tem diversas multinacionais aí dentro do ativo, então elas se correlacionam com esse ciclo econômico e após aí eleição e etc., elas começaram a apresentar aí alguns planos. Tá? No slide 9, na sequência, a gente fala um pouco de expectativa. Então, de fato, aí, a gente abriu um horizonte de tempo maior para mostrar como que essa curva melhorou, né, a partir de 2015. Então, a expectativa vinha muito baixa. E aí, a partir aí, primeiro da entrada do Temer e posteriormente com a eleição do Jair, essas curvas, tanto de confiança do empresário quanto do consumidor, subiram, né, indicando aí um novo momento para o país, mas nos últimos meses se lateralizou um pouco e agora com uma tendência de queda, justamente porque reforma e outros assuntos importantes de controle fiscal estão andando um pouco de lado e a discussão ela está mais lenta do que o mercado estimou. Mas para a gente aqui no fundo, enfim, a gente está monitorando isso, mas tem sentido muito pouco. Tá, o que é um aspecto positivo, mas aqui acompanhando para a gente poder ter mais condições também de barganha, enfim, com a melhora do cenário macroeconômico. Dando sequência no slide 11, a gente tem o resultado do fundo no último trimestre, com 4,8 milhões de receitas. Isso dá uma média de aproximadamente 1,6 milhões de receita por mês nesse primeiro trimestre, o que já é bem superior ao último. Quando a gente olha o último, as receitas giraram em torno de 1,1. Então, já é um efeito dos novos ativos, mas considerando que um deles, que é o Futura Tintas, a locação passou a cair, caixa passou a cair a partir de março, a gente ainda deve ver no próximo trimestre uma melhora, uma subida maior desse resultado financeiro. Tá? Esse eu acho que é o principal destaque aqui dentro do resultado do fundo. Na sequência, a gente, no slide 12, a gente pode ver a evolução das cotas. a cota patrimonial fechando o primeiro trimestre a 112 contra 120 da cota de mercado. Então, e a gente consegue observar também um pouco do volume aí de negociações. No slide seguinte, a gente detalha um pouco mais desse volume. A gente pode ver no slide 13 que, principalmente aí depois de dezembro, o fundo aumentou o volume de negociação, então observado aí no mercado. Aí diversas relações, a gente pode falar um pouco da subida do dividend yield também, que é um fator comum. E a própria emissão, a última emissão, em que a gente captou 55,5 milhões, indicando aí um cenário de novos investimentos para o fundo e, consequentemente, aí de ampliação da capacidade de gerar rendimentos aos cotistas. E um pouco da evolução das cotas, do valor de cota no mercado. A gente viu um pico aí no início de fevereiro de 123 e estabilizando em 120 em 31 do 3. No slide seguinte, base de cotistas, dando um pouco aí de como que o fundo está pulverizado. Concentração basicamente em pessoas físicas, mais de 99%. É interessante, o fundo tem uma distribuição regional maior em relação a outros fundos, tendo aí Sudeste ainda como concentração maior, em termos de domicílio aí dos investidores. E a quantidade de cotistas, bem interessante também, com crescimento de mais de 14 vezes em relação ao último trimestre. Está fechando com 3.582 cotistas. Entrando agora no portfólio, a gente tem alguns indicadores operacionais na página 16. O fundo fechou o primeiro trimestre com 0% de vacância, então todos os módulos locados naquele trimestre. A gente mostra na sequência também a evolução do aluguel, do recebimento de aluguel. Então, corroborando ali com o resultado do fundo, a gente consegue ver esse crescimento a partir principalmente de dezembro, mas em janeiro em diante, chegando a valores importantes em março. Em termos de reajuste contratual, a gente tem uma distribuição ao longo do ano, uma concentração em janeiro e distribuído ao longo de alguns meses. Em relação à data revisional dos contratos, a gente tem 2019 um desafio importante, onde a gente deve receber aí alguns pleitos de locatários. Dentro desses pleitos, hoje a gente tem dois locatários em discussão. O interessante é que a combinação dessas discussões, a gente tem um viés positivo. Um dos locatários tem interesse, inclusive, em investimento, então a gente pode melhorar um pouco a posição dos contratos. Então, a gente tem aí uma visão otimista em relação a esses dois, da combinação de ambos, e vamos continuar monitorando. A gente já tem discutido com a administração do condomínio, né, que lida direto aí com os locatários no dia a dia das operações, no sentido de manter aí um bom valor contratual e principalmente também de aproveitar eventuais oportunidades aí, visto que essa discussão de investimentos tem sido trazida por alguns locatários. Vencimentos, também aqui uma informação, a maioria dos contratos tem longa duração, o que é muito interessante para o fundo. A gente consegue atravessar períodos diferentes aí da economia com uma certa segurança, né, e uma previsibilidade. E fechando nesse slide, 58% dos contratos estão indexados a IPCA. No slide seguinte, a gente demonstra um pouco da diversificação do fundo e principalmente dos locatários. O fundo concentrado em imóveis, obviamente, mais de 90%, com alguma liquidez. O setor de atuação dos locatários aqui, como disse o gestor, atravessando diversos segmentos da indústria, então isso é também outro motivo que traz certa segurança, uma estabilidade, que você tem setores não necessariamente correlacionados, tá? E país sede dos locatários, boa parte aqui são empresas, são multinacionais, então, que navegam num perfil, num horizonte de prazo maior dentro do país. Então, a gente vê oscilações aqui no curto, mas, enfim, essas empresas estão instaladas aqui e têm contratos longos também de prestação de serviço. Então, isso nos dá um conforto aqui dentro do fundo. Na sequência, um pouco de informações para dar aí um diagnóstico geral do fundo. Um resumo do portfólio, contamos com 17 locatários, são 3 condomínios, 29 módulos performados, 4 módulos e um anexo em construção dentro do condomínio Gaia. E sendo que esses módulos em construção têm um avanço, fechou com um avanço físico de 52% em março. Esse avanço está dentro do esperado e tem ainda na sequência aí uma foto aí do estágio atual do ativo. Tá? Então, nos slides seguintes, basicamente um pouco aí de a visão aí desses ativos. E principalmente dos locatários e também setores aí de atuação. Com isso, o conteúdo, a gente fecha o conteúdo do base da apresentação. No último slide, a gente tem ainda contatos, glossário, enfim, para quaisquer dúvidas que eventualmente não sejam esclarecidas agora ou que surjam aí após uma leitura do material, fiquem à vontade de comunicar o nosso RI. E eu volto a palavra para o Pedro para a resposta, para perguntas e respostas. Ana, se quiser mediar, de repente, aí dar as informações para perguntas, enfim, os canais, por favor.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Renan, investidor. Boa tarde, pode prosseguir.
Oi, boa tarde. Obrigado pela disponibilidade. Eu queria entender a estratégia de crescimento do fundo no médio e no longo prazo. A ideia é continuar nesses ativos que o fundo já tem, com novos módulos, ou é ampliar para novas regiões do Brasil? Qual que é a estratégia de médio prazo? Obrigado.
Oi, Renan. Boa tarde. É o Pedro Carrais falando. Obrigado pela resposta, ou melhor, pela pergunta. Antes de eu responder, deixa eu pedir desculpas para vocês. O meu sinal não estava tão bom no início do call. Espero que tenha melhorado agora. Bom, o fundo está, o time de gestão está constantemente procurando boas oportunidades de aquisição. A gente tem uma agenda de crescimento bastante ativa. A gente está sempre procurando oportunidades para crescer o fundo com qualidade, sempre mantendo a qualidade que a gente entende que tem no portfólio atual. Nesse contexto, naturalmente, crescer dentro do próprio parque, Brasília Business Park, é uma opção bem relevante, dado a área disponível e, obviamente, a demanda de locatários, de novos locatários que a gente possa ter, mas não necessariamente é o único foco. A gente tem começado a olhar alguns outros galpões industriais em outras regiões do Brasil, e aí, naturalmente, vale a diferença para o galpão logístico, né? Vale toda essa questão da infraestrutura que compõe um galpão industrial diferente de um galpão logístico, que acaba sendo um galpão mais simples. Então, a gente está constantemente analisando. Naturalmente, crescer dentro do DDP é uma opção mais clara, mas não somente a única. Então, tão logo a gente encontre boas oportunidades para crescer, a gente certamente vai avaliar crescer o fundo com qualidade para aumentar a diversificação do portfólio e, por consequência, também aumentar a liquidez do fundo.
Está ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. É sempre um prazer poder passar um pouco mais em detalhes da performance do fundo para vocês no trimestre. A gente permanece à disposição pelos diversos canais de RI que a gente tem na XP Asset Management, então quaisquer dúvidas. Independente do que call, a gente está sempre disponível. Obrigado e até a próxima conferência. Um abraço.
A audioconferência da XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.